Então nós tínhamos visto o começo da segunda das mitzvot do decálogo, onde nós vemos que tem três itens. Primeiro item é Eloye lecha Elohim acherim al panai. Não pode possuir outro Deus, quer dizer que você não pode acreditar em qualquer outra coisa além de Deus. Então isso já começa dentro da pessoa, no pensamento. Também não pode possuir qualquer idolatria, mesmo que não foi a pessoa que fez a idolatria, não pode sequer possuir a idolatria. Depois a Torá diz que não pode fazer. Você não pode fazer uma idolatria, não obrigatoriamente só idolatria mesmo, não pode fazer qualquer tipo de escultura que seja usada para idolatria. E aí nós vimos entre parênteses semana passada que existem alguns tipos de escultura que não podem ser feitos não por ser idolatria, mas porque são coisas que Deus proibiu se fazer réplicas. Vechol temunai, qualquer imagem, aqui estamos falando sobre idolatria, não pode fazer nenhuma imagem de idolatria. Asher bashamayim mimal, tanto daquilo que está nos céus acima, asher baaretz mitachat, daquilo que está na terra abaixo, asher bamayim mitachat laaretz, daquilo que está na água abaixo da terra, quer dizer, não faça nenhum tipo de escultura e imagem de qualquer coisa que tenha no mundo, quando a intenção é fazer uma idolatria. Indiferentemente se a pessoa vai servir aquela idolatria ou se ele só está fazendo, esculpindo aquela idolatria. E aí a Torá passa para o terceiro ponto dessa mitzvah, que é Lo tishtachave lahem velo ta'ovdem. Você não pode se curvar, não pode se prostrar perante estas coisas e não pode servi-las. Por quê? Que Anohi Hashem Elokecha, pois eu, Deus, o vosso Deus, Kelkana, eu sou Deus zeloso. Poked avon avot albanim al shileishim vel ribeim lesoneai. E eu cobro o pecado dos pais sobre os filhos, sobre os netos e bisnetos, para aqueles que me odeiam. Eu faço bondade para milhares, de gerações. Para aqueles que me amam e para aqueles que guardam as minhas mitzvot. Então você não pode se curvar para uma idolatria e você não pode servir uma idolatria. E aqui existe uma diferença técnica. Curvar, ou vamos começar diferente. Existem vários tipos de idolatrias. Milhares. Tem idolatrias que o serviço à idolatria é, sei lá, orar para a idolatria. Tem idolatria que se faz oferendas para a idolatria. Tem idolatria que o cara conversa com a idolatria. Tem idolatria, inclusive, né, por exemplo, o Talmud traz alguns exemplos. Existia uma idolatria romana, que provavelmente era a herança dos gregos, imagino, que se chama Márculis, Mercúrio. A forma de se servir essa idolatria era jogar uma pedra. Essa era a forma, o serviço dessa idolatria, tinha lá a estátua, eles tinham que jogar uma pedra. Existem outras idolatrias, por exemplo, a idolatria chamada Peor, que a forma de servir ela era fazer as necessidades na frente da idolatria. Então você vê que existem as coisas mais absurdas que se faz para servir um determinado tipo de idolatria. Mas existem coisas que são padronizadas, que não obrigatoriamente se faz para aquela idolatria, não obrigatoriamente é a forma de se servir aquela idolatria, mas é uma forma de honra à idolatria, ou uma forma de submissão àquela idolatria. Então, por exemplo, quando se fala sobre se curvar, o que significa que uma pessoa se curva perante outra coisa? O sentido de se curvar é demonstrar que eu estou submisso a isso. Eu me abaixo perante, eu estou anulado perante aquilo. Então, no caso de se curvar, é proibido se curvar para qualquer idolatria. Porque a pessoa está demonstrando submissão à idolatria se ele se ajoelha para aquela idolatria. Quer dizer, curvar, ajoelhar, é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo sentido. Não, ajoelhar, a gente, não tem época que a gente pode ajoelhar, a gente sempre pode se ajoelhar para Deus. Então, no templo sagrado se ajoelhava todos os dias. Fora do templo, a gente não se ajoelha. A não ser Rosh Hashanah Yom Kippur, que se ajoelha na sinagoga. Ajoelhar é como fazem os muçulmanos. Na verdade, assim, existem várias formas de se ajoelhar. Quer dizer, existem vários termos em hebraico. Existe um tipo de ajoelhar, que é quando a pessoa põe os joelhos no chão e abaixa a cabeça. Existe um tipo de ajoelhar, que é quando a pessoa fica deitada praticamente no chão, de barriga para baixo, somente com os pés e as mãos apoiados. As pernas e o corpo estão fora do chão, como se fosse abdominal, né? Quase isso. Essa é uma forma também de se ajoelhar. E existe o se curvar, que é abaixar o tórax. Existem várias modalidades. Então, geralmente a forma de se ajoelhar no templo era colocando o joelho no chão, que é chamado lichroa, korim. Vanachnu korim umishtachavim, se fala no aleno. Korim é quando se coloca os joelhos para baixo. E mishtachavim, lehishtachavot, é quando se abaixa a cabeça. Na tefilá de Yom Kippur se fala isso bem claro lá. Quando se fala como que o povo se ajoelhava no templo, se fala que aí o korim umishtachavim venoflim al pnehem. Eles se ajoelhavam com o joelho no chão, se curvavam e colocavam a cabeça e caíam a cabeça no chão. Quer dizer, encosta a cabeça no chão de fato. E existe o que é chamado lakidá, que a Gemara fala que é isso de se esticar totalmente no chão. Fica totalmente esticado. Então tem o se esticar totalmente, que fica deitado mesmo com as mãos para frente, assim, completamente deitado. E existe esse de ficar apoiado nas mãos, na verdade até não é nas mãos. O Talmud traz que a forma de se ajoelhar desse jeito era apoiar os dedos, o dedão no chão, o polegar no chão e os dedos do pé. Agora até traz lá do Rabi, acho que Levi, se não me engano, que ele foi mostrar como que se faz kidá, e ele ficou manco. Quer dizer, é um negócio que é difícil de fazer, não é? Deve forçar bem a musculatura isso. Então, quando se trata de idolatria, todas essas formas são proibidas de serem feitas, porque todas elas demonstram submissão. E aí nós temos existem duas formas de se servir uma idolatria que é proibido. A primeira forma é a forma que é o normal, o habitual daquela idolatria. Então, por exemplo, se é Mercúrio, jogar uma pedra. Então, a pessoa que joga uma pedra no Mercúrio, ele está fazendo essa transgressão, porque essa é a forma do serviço a essa idolatria. Mas se ele jogar uma pedra, por exemplo, num Buda, não é a forma de se servir a idolatria. Então não é proibido. Ele não está fazendo uma proibição porque não é a forma de se servir aquela idolatria. No entanto, todos os serviços que eram feitos no templo sagrado para Hashem, é proibido fazer para qualquer idolatria, mesmo que não é a forma de se servir aquela idolatria. Então, por exemplo, Mercúrio, se a forma de servir é com, jogando uma pedra, então não pode jogar uma pedra. Mas eu posso jogar água, por exemplo, na frente, porque não tem nada a ver com essa idolatria. Mas eu não posso jorrar na frente dessa idolatria vinho. Porque jorrar vinho é a forma de servir a Hashem no templo, é uma das formas de serviço no altar. Na verdade que o exemplo talvez não foi tão feliz, porque pode ser que jogar água também seja proibido, porque em Sukkot se jorrava água no Mizbeach. Então pode ser que até jorrar água não seria permitido. Então todos esses serviços são feitos no templo. Tanto as oferendas, incenso, todas essas coisas não podem ser feitas perante uma idolatria, que isso é considerado que a pessoa está servindo um serviço que é privado de Hashem, ele está usando para uma idolatria. A gente não pode fazer o mesmo incenso que tinha no templo. Proibido fazer a mesma receita. Isso indiferentemente se você vai usar, para que você vai usar? É proibido fazer. A única permissão que tem para fazer é para vender para o Beit HaMikdash. Igual a menorá que você pode fazer exatamente para o Beit HaMikdash. Bem lembrado, exatamente. Então pode fazer as especiarias se você... Se você é um perfumista e você vai fazer agora para vender para o Beit HaMikdash, pode. Mas não pode usar. Só pode fazer para vender para o Beit HaMikdash. Então, na verdade, o mais crítico de tudo, quando você fala de idolatria, é o serviço à idolatria. Quando a pessoa serve à idolatria, é o que ele deve fazer para Hashem, ele está traindo, está fazendo para qualquer outra coisa. E uma das expressões disso é a pessoa demonstrar qualquer tipo de submissão àquela idolatria. Por isso que é proibido, inclusive, a pessoa se ajoelhar para a idolatria. E Hashem diz que tudo isso, saiba que eu sou Deus, o seu Deus, Kelkana. Eu sou Deus zeloso. Quer dizer, eu zelo por quem eu sou. Eu vou exigir que você está profanando uma coisa que é básica contra mim. Quando se fala sobre não fazer a idolatria, nossos sábios trazem também que uma das coisas típicas dos primeiros idólatras, quando eles começaram a idolatria na época de Enosh e etc., eles diziam que Deus criou o mundo, tudo bem, nós aceitamos isso, é verdade. Mas depois disso, ele largou. E ele deu o mundo nas mãos de determinadas coisas que vão cuidar do mundo. E eles falavam isso numa certa sinceridade, dizendo que nós estamos falando isso pela glória de Hashem. Afinal de contas, não pode ser que Deus, que é tão elevado, vai ficar cuidando de mim? Ele não tem mais o que fazer, ficar cuidando de mim? Óbvio que ele não tem nada a ver comigo. Então ele colocou o sol para cuidar de mim, colocou a lua para cuidar de mim, assim por diante. Essa era a ideologia deles, e é isso que é a origem da idolatria. essa é a falha deles. Daí eles começaram a chegar uma série de coisas. Ou inclusive depois você vê até pessoas que começaram a se considerar deuses, como o próprio faraó, que se considerava deus. Então nós temos que saber e ter consciência sempre que Hashem criou o mundo e Hashem continua gerenciando o mundo constantemente. Que nós falamos na tefilá, na reza de Shacharit, Hamchadesh bechol yom, Deus que renova constantemente, todos os dias, Maaseh Bereishit. Hashem criou o mundo e ele continua renovando o mundo constantemente. Ele não largou. E pelo contrário, a grandeza é que nós podemos sim ter contato com Deus. E justamente pelo povo ter ouvido tanto sobre esses conceitos estranhos no Egito, é que Hashem agora precisa dizer para eles: tomem cuidado. E saibam que Anohi Hashem Elokecha, eu sou Deus, o seu Deus. Quer dizer, vocês no Egito ouviam os papos que imagina, mesmo se você eventualmente ainda for pensar que existe um Deus que criou o mundo, porque o Egito já era bem idólatra, mas Deus com você, o que, que tem a ver? Por isso Deus fala: não, eu sou Elokecha, eu sou o seu Deus. Eu sim tenho contato com você. Sou eu que te dou energias. E mais, eu que tirei vocês do Egito. Se fosse como vocês estão falando aí, idólatras, que o mundo foi depositado nas mãos dos astros, então vocês estariam ainda escravizados no Egito, porque quem tirou de lá fui eu. Se não fosse eu, quem ia tirar vocês? Nenhum astro ia tirar vocês de lá. Fui eu que tirei vocês de lá. Então vocês têm que servir a quem? A mim. E nem ao anjo. Nem sirvam anjos. Porque nem foram os anjos que tiraram vocês do Egito também. Eles não têm poder para essas coisas. Eles têm, a única coisa que eles têm é missões a fazer, quando Deus manda eles fazerem. E não pense que você está fazendo, prestando uma honra para mim quando você diz que não tem os astros. Você, pelo contrário. Saiba aquele canal, eu sou Deus zeloso. Eu vou zelar pela minha honra, não tem essa história. Eu não vou permitir que você diga que tem alguma outra coisa que está controlando o mundo, se sou eu que controlo. Então não tenha outras coisas e não ache que você precisa de alguma coisa entre mim e você para conversar. Você reza diretamente para mim. Você não precisa ter nenhum tipo de idolatria no meio, sendo um intermediário. Quando se fala sobre fazer idolatria, o Talmud diz que a pessoa, inclusive, precisa ter determinados cuidados para não demonstrar qualquer tipo de serviço a uma idolatria. Ou seja, diz no Talmud, se uma pessoa deixou cair dinheiro no chão, e ele está justo na frente de uma idolatria, passando na rua, uma praça principal, tem uma idolatria, caiu dinheiro no chão. Ou entrou um espinho no pé, ele quer tirar o espinho do pé. Ou qualquer outra coisa que esteja. Ele não pode agora se agachar e se curvar para pegar o dinheiro no chão. Ou para tirar o espinho do pé. Porque ele está se curvando, está na frente da idolatria. Isso pode parecer para as pessoas que está servindo idolatria. Então o que ele deve fazer? Ele deve ficar de costas para a idolatria. E aí ele se curva para o outro lado. E não vai ter nenhum problema. Ou, por exemplo, se tem uma fonte d'água na frente de uma idolatria. Ele não pode agora também se abaixar para beber água dessa fonte. Porque parece que ele está se ajoelhando para aquela idolatria. Ele precisa, então, também de alguma forma de costas, de lado, encher algum utensílio e aí ele bebe do copo. também, uma coisa que hoje em dia é bem raro, talvez isso, mas antigamente isso era bem comum. Às vezes tinham bicas que a boca onde saía a água era uma idolatria. Isso tem muito na Europa. Então a pessoa não pode beber diretamente da bica, porque parece que ele está dando um beijo na idolatria. Então nesse caso ele precisa pegar alguma vasilha, encher de água e beber do copo, não beber diretamente da fonte da bica. Ah, quer dizer, quando a pessoa está lá na frente dele, não é para se ajoelhar, mas se ele está em outro lugar. Ah, não precisa estar em qualquer lugar que a pessoa está, que tem idolatria. Você tem que tomar esses cuidados. Na verdade, o ideal é nem passar muito perto de idolatria, justamente para não ter muito contato com essas coisas. Mas isso não é obrigatório, sim? É bom que a pessoa evite passar na frente de idolatrias. Dá para atravessar a rua, não tem que passar na frente de uma idolatria, melhor atravessar e não passar. Da mesma forma, a pessoa precisa tomar cuidado se alguém anda com algum tipo de idolatria pendurada no pescoço, para também não se curvar perante essa pessoa. Aliás, isso é justo o que acontecia com Mordecai e Haman. O Haman tinha uma idolatria na roupa dele, e o Mordecai não se ajoelhava para ele. Um dos motivos era justamente por isso, para não parecer que ele está se ajoelhando para a idolatria. Então também é um cuidado que precisa se ter. O Haman tinha uma idolatria pendurada nele. Também é interessante que nossos mestres trazem no Zohar que isso que não pode fazer pesel, você não pode fazer uma estátua. Dizem nossos mestres no Zohar que tem algumas coisas que se deriva daqui. Primeira coisa é que a pessoa deve educar os seus filhos desde pequenos, ensinar eles Torá, ensinar eles as mitzvot, para quando eles virarem adultos com bar e bat mitzvah, eles já saberem qual é o caminho certo para que eles devem seguir, quais são as coisas que eles devem fazer. Porque senão a pessoa está profanando essa proibição aqui. Não faça estátuas. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem como que eles devem servir a Deus. Também dizem nossos mestres, também no Zohar, que a pessoa deve tomar cuidado com as palavras da Torá para não falar alguma coisa que ele não sabe e não transmitir algo que ele não aprendeu. Isso também está incluso no Lota Aselech HaFest, não pode fazer estátuas, não pode fazer coisas que são contrárias a Hashem. E uma terceira coisa que consta também no Zohar, que não pode fazer estátuas, não pode servir idolatrias, diz o Zohar que a pessoa não pode ficar nervosa. Porque toda pessoa que fica nervosa, ele perde santidade e é como se ele estivesse fazendo idolatria. É muito forte isso, mas o conceito que está por trás disso é: o que é idolatria? Idolatria é quando a pessoa deixa de acreditar em Deus e acredita em alguma outra coisa, qualquer força que esteja. Mas ele está desacreditando em Deus. Se uma pessoa passa por alguma situação e ele fica nervoso, ele está demonstrando naquele momento que ele não confia tanto em Hashem. Que se Deus fez isso para ele, não é motivo para ficar nervoso. Tem que ver qual o motivo, por quê. Mas não ficar nervoso. Se a pessoa fica nervosa, ele está demonstrando naquele momento que ele está desacreditando que aquilo deveria acontecer com ele. Se ele desacredita que isso deveria acontecer, significa que ele desacredita que Deus fez isso para ele. Então, de certa forma, é um conceito da idolatria. Por isso que nossos sábios falam que todo aquele que fica nervoso é como se ele estivesse fazendo idolatria. Mas isso tudo, um nervosismo de uma forma geral, ou mesmo uma pessoa que quebra alguma coisa por nervosismo, joga alguma coisa no chão com raiva, tudo isso faz parte dessa proibição. Mas se a pessoa demonstra raiva para o seu filho ou para o seu aluno, quando ele está educando, está ensinando, mas ele está fazendo isso para educar, então nesse caso não é problema. Essa é uma raiva permitida. Ele está fazendo para mostrar para a criança quão grave é o que ele fez. Também, nossos sábios dizem que toda pessoa que tem orgulho, fica orgulhosa também, é como se ele estivesse fazendo idolatria. E mais um item que nossos sábios também trazem, é uma pessoa que fecha a sua mão de dar tzedakah para alguém que está precisando, é também como se ele estivesse fazendo idolatria. Se diz o Talmud. Aí na continuação, diz a Torá que Hashem cobra o pecado dos pais sobre os filhos, netos e bisnetos que me odeiam. E faz bondade para milhares, para aqueles que me amam e para aqueles que guardam as minhas mitzvot. Então, uma coisa está bem clara aqui. Quando Deus fala que vai cobrar o pecado dos pais sobre os filhos, netos e bisnetos, a Torá especifica, lesonei, para aqueles que me odeiam. Quer dizer que a Torá está falando aqui que são quatro gerações que odeiam Deus. São quatro gerações que estão se rebelando contra Deus. Não que o pai fez alguma coisa e o filho que é bonzinho vai pagar pelo pai, não é isso. Está falando que essas quatro gerações aqui são quatro gerações lesonei, são quatro gerações que me odeiam. Qual a intenção disso, então? Será que Deus lembra do pecado dos pais sobre os filhos e netos e bisnetos que também odeiam? Quer dizer, acaba pagando essas parcelas também às próximas gerações? Ou será que quando os filhos e netos e bisnetos continuam seguindo o caminho do pai deles, Deus lembra que o primeiro passo foi dado por aquele primeiro e leva em consideração que os filhos, netos e bisnetos ainda têm chances de fazer tshuva. E ele busca ajudar essas pessoas a fazerem tshuva. Como? Ensinando eles, dando uma lição neles, porque alguma coisa tem que fazer com que eles se toquem. Então, ensinando eles na escola, entre aspas, de sofrimento, por isso que Deus está falando, eu vou cobrar do pai, dos filhos, netos, bisnetos, quer dizer que, na verdade, é uma cobrança para eles fazerem tshuva. Mas eles só entendem se falar numa linguagem mais dura, então eles acabam passando por situações difíceis para perceber que, ops, não é para eu seguir o caminho daquele meu pai que era idólatra. Deixa eu mudar o caminho.
Tiveram vários casos, né, na nossa história disso,
né? Sim. Então, Abraham é um exemplo típico de alguém que cresceu numa casa idólatra. ou mesmo a Rachel, que está numa casa idólatra, e renegou tudo isso. Ou será que, de fato, os filhos acabam tendo que pagar pela falha dos pais? Não porque eles são bonzinhos e não tem nada a ver, pelo contrário. Eles estão mantendo essa tradição errada do pai idólatra. Então, por isso, eles também têm que pagar pelo que os pais fizeram. Ou ainda, os pais é que vão pagar. Porque davon avot, que Deus cobra o pecado, Deus cobra dos pais o pecado que os netos, filhos e netos e bisnetos estão fazendo, que é por conta disso que ele ensinou eles. Aqui tem de fato várias formas de se entender o que é exatamente que Hashem faz. Mas, indiferentemente qual a forma que Hashem age, isso deixa para ele julgar, ele sabe o que ele está fazendo. O que a Torá quer nos ensinar? Quando ela diz essas palavras, são bem fortes. A Torá está querendo nos ensinar que a paz e o sossego das crianças, dos filhos, netos, bisnetos, dependem dos pais. Então, pelo bem dos nossos filhos, nós temos que cuidar da nossa saúde, e nós temos que cuidar da nossa ética, e nós temos que transmitir para eles as coisas de uma forma boa. Porque senão nós somos responsáveis por isso que eles não estão aprendendo. Ou nós somos responsáveis por isso que eles estão fazendo errado, porque nós estamos no caminho errado. Então, é uma responsabilidade que a Torá está demonstrando para a pessoa, que a pessoa precisa perceber. Cuidado, se eu errar e por conta disso meus filhos, netos e bisnetos errarem, todo mundo vai se dar mal por conta disso. Então, ops, responsabilidade. Presta atenção no que você faz para ensinar eles direito. E mais especificamente, na realidade a Torá fala sobre esse conceito que Hashem cobra do pai, filho, neto e bisneto. A Torá fala 4 vezes sobre isso. Aqui, nós estamos falando especificamente sobre idolatria. Está falando sobre idolatria aqui, serviço de idolatria. Então, está falando especificamente sobre idolatria. Sobre demais coisas, a Torá fala mais para frente. E aí precisa se entender exatamente em relação ao resto. Aqui é mais específico sobre idolatria. Tem aquela famosa parábola que nossos sábios contam para explicar isso. Na verdade, isso é trazido lá em Parashat Kitissá, quando a Torá fala também essa frase. Mas nossos sábios contam aquela parábola de um leão que estava com muita fome na floresta. E ele viu uma raposa. E ele foi atacar a raposa. A raposa falou, peraí, por que você vai me comer? Olha só, eu sou pequenininha. Não vale a pena não vai dar nenhuma refeição. Olha lá, tá vendo aquele banco ali na praça? Tá vendo aquele cara gordão que tá sentado lá? Se você atacar ele, você vai ter uma super refeição. Então vai, atacar ele. Aí o leão falou, mas eu tenho medo, porque atacar gente é uma coisa mais grave, depois eu vou ter que pagar por isso, Deus vai me cobrar por isso, não me vale a pena, o crime não compensa. Aí a raposa falou, imagina, o que você está preocupado? Você nunca viu o que está escrito na Torá? Na Torá está escrito que o pecado que você vai fazer, quem vai pagar são seus filhos, netos, bisnetos, o que você está preocupado? Vai lá, come tua janta, depois quem vai pagar por isso são teus filhos, você está preocupado com isso? E o leão ouviu a raposa e foi correndo, 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 correndo. Quando estava chegando perto daquele homem, tinha um buraco, um poço, ele não viu e caiu lá no fundo do poço. E aí a raposa chegou lá em cima, olhou para baixo, viu o leão lá dentro. E o leão falou, você me enganou, olha só, Eu vim parar aqui, que história é essa? Você falou que só meus filhos vão pagar por isso. Aí a raposa virou pro leão e falou: bom, escuta, eu não sei, vai ver que teu pai também alguma vez atacou algum ser humano. Então é justamente esse o conceito, que a pessoa, quando a Torá fala para tomar esse cuidado, que os filhos vão pagar por isso, na realidade é uma forma da pessoa parar para pensar a responsabilidade que ele tem com isso. Pode ser que eu tenha que pagar por alguma coisa que os meus antepassados fizeram. Então, eu não quero isso para os meus filhos. Então, perceba a responsabilidade que você tem para não deixar para as futuras gerações algum tipo de resquício. E aí a Torá fala: Ve'oste chesed la'alafim. Hashem faz bondade para milhares. Le'ohavai u'shomerei mitzvotai. Para aqueles que me amam e para aqueles que guardam as minhas mitzvot. Quer dizer, os bons pais são aqueles que preparam um terreno bom para os filhos depois poderem crescer nesse terreno e poderem florir e poderem caminhar com alegria no caminho bom, no caminho correto. E mesmo se eventualmente alguém desvia um pouco do caminho, vai ser mais fácil eles acharem o caminho correto, se você preparou o terreno. E o amor que Hashem tem por ele, e a bondade que Hashem tem, ele jamais vai largar essas pessoas. Quando a pessoa prepara o terreno de uma forma boa, propícia, ele está facilitando e ajudando os seus descendentes a terem mais facilidade para seguir o caminho de Hashem. E mesmo que eventualmente se perca um pouco, eles têm mais facilidade também de volta, porque já está plantado isso para eles. Não lembro se eu contei, mas tem uma historinha que contam sobre o Rav Chaim de Volozhin quando era pequeno. Uma vez veio um conde. O conde veio fazer negócios com seu pai, pai do Rav Chaim Volozhin. E no meio ele ficou nervoso, esse conde, e começou a amaldiçoar os judeus, e começou a xingar. Então o Rav Chaim era pequena, criança, ele ouviu o cara tá gritando com o pai dele, ele entrou na sala e falou: que você tanto odeia os judeus? Que eles te fizeram que você está gritando desse jeito? Aí o conde falou: o quê? Os judeus? Eles pegaram meu Deus e torturaram ele, e mataram ele, e penduraram ele. Aí o menino falou: sério? Isso que eles fizeram? Então por que você está gritando? Não vai adiantar nada você gritar. Faz alguma coisa. Por que você não tenta fazer a mesma coisa com o nosso Deus? Fala depois, aqui nessa mitzvah, uma expressão interessante. A Torá fala para você não servir, não faça, né? Não faça estátuas e imagens asher bashamai mimal, do que está nos céus para cima, vasher baaretz mitachat, e o que está na terra, abaixo. Dizem nossos mestres que aqui tem uma indicação de comportamento. O Ben Ish Chai conta a seguinte parábola para explicar isso. Ele conta que uma vez um operário foi trabalhar na casa de um cara muito rico. Estava fazendo os concertos na casa dele. Um dia o rico mostrou para esse concertador que tem uma escada que leva pro sótão e falou, sabe, ontem alguém foi subir nessa escada e caiu, se machucou. Então eu queria que quebrasse essa escada, destrua essa escada porque tá perigosa. Então rapidamente, esse operário foi lá, subiu no segundo degrau e quebrou o primeiro degrau, subiu no terceiro degrau, quebrou o segundo degrau. E assim foi subindo e quebrando os degraus. Quando ele chegou lá em cima, não tinha mais escada, ele destruiu a escada inteira. Ele não conseguia descer. Ele começou a gritar por socorro. Veio o dono da casa e falou, você é um tolo. Aí o operário falou, como assim? Mas o que você queria que eu fizesse? Ele falou, ah, escuta, você não percebe? Você deveria ir até lá em cima da escada. E aí você vai descendo e vai quebrando de cima para baixo. Então, passaram-se 2 semanas. E de novo, o rico chama esse operário e mostra para ele que tem lá um poço na casa dele que está seco. Ele diz, aqui também tem uma escada que desce, mas eu tenho medo que as crianças desçam e nem tem mais nada para fazer lá embaixo. Então, por favor, quebre essa escada. E agora o operário que já aprendeu como se quebra uma escada, ele foi. Então ele desceu o primeiro degrau, quebrou o degrau de cima e assim ele foi quebrando os degraus até chegar embaixo. E agora ele ficou de novo lá embaixo. Aí ele de novo começou a gritar, o dono da casa chegou e falou, o que foi? Eu fiz exatamente o que você mandou, eu comecei quebrando de cima para baixo. Assim também diz o Ben Ish Chai, que os seres humanos às vezes são tolos da mesma forma que esse operário. Quando se trata de coisas espirituais, as pessoas precisam olhar para cima. E quando se trata de coisas materiais, é para as pessoas olharem para baixo. Só que o que as pessoas fazem? O contrário. As pessoas invertem e fazem como esse operário. Quando se trata de coisas que são materiais, a pessoa fica olhando para os outros. Ih, ele tem mais. Olha, ele tem um carro melhor que o meu, ele tem uma casa melhor que a minha, ele tem isso melhor, aquilo melhor. Fica olhando tudo para os outros, que eles estão mais acima do que ele, e ele quer chegar lá também. Quando se trata de coisas espirituais, ah, por que você está querendo que eu faça isso? Por quê? Olha, ele não faz. Você está querendo que eu tenha um tefilim tão bonito? Para quê? Olha o tefilim que ele tem. Não precisa também pagar tão caro. E assim vai. A pessoa acaba buscando nas coisas espirituais, olhando para as pessoas que estão abaixo dele e acha que onde ele está suficiente. Por isso vem a Torá e fala, Asher Bashamayim, quando se trata das coisas que estão dos céus, coisas que estão espirituais, mimar, você tem que olhar para cima, tem que olhar acima, ver quem está acima de você e ansiar poder crescer mais. E quando se trata de Asher Baaretz, quando se trata das coisas que estão na terra, coisas mundanas e coisas físicas, mitachat, olha para baixo, veja quem está abaixo de você e veja que você tá, já está suficiente onde você está, não precisa querer subir mais do que isso. Basicamente assim nós terminamos a segunda. Então a segunda é que você não pode ter outros deuses, quer dizer, servir ou pensar em servir ou acreditar em qualquer outra coisa além de Deus. E como nós vimos, mesmo que eventualmente a pessoa acredita em Deus e em mais uma coisa, esse e é proibido. E ele não pode possuir qualquer tipo de idolatria, mesmo que não foi ele que construiu, não pode comprar a idolatria, não pode ganhar a idolatria, se ganhar uma idolatria tem que destruir, não pode ficar com ela. Depois, lotasel hafesel, não pode fazer qualquer tipo de escultura ou imagem de qualquer uma das coisas que estão bashamay mimal, nos céus acima, na terra abaixo, na água abaixo da terra, qualquer tipo de coisa não pode fazer uma escultura ou imagem para servir de idolatria. mesmo que ele não venha a servir e só está fazendo para vender para outro, não pode fazer. E depois não pode se curvar para qualquer tipo de idolatria, indiferentemente se é a forma de servir aquela idolatria ou não. Velota ovdem, não pode servir a idolatria, fazer um serviço mesmo para ela. O serviço para ela quer dizer o serviço específico daquela idolatria é proibido, para aquela idolatria, para outra não é proibido. E serviços que são feitos exclusivamente para Hashem no templo sagrado, não se pode fazer para qualquer idolatria, mesmo que não é a forma de servir aquela idolatria. Isso tudo Deus diz que é não ri Hashem Elokecha, pois eu, Deus, o vosso Deus, quer dizer, eu sou seu Deus, eu tenho uma conexão direta com você, não pensa que você precisa de intermediários, eu estou diretamente ligado a você, e eu sou zeloso, e eu, porque da vonavota, eu cobro o pecado dos pais sobre os filhos, os netos, os bisnetos que me odeiam, quer dizer, eu vou só cobrar se eles mantêm o mesmo comportamento do primeiro da linhagem. Isso demonstra a responsabilidade que nós temos para as futuras gerações, para não causar danos para as futuras gerações. Deus te resta do lado firme, faz bondade para milhares. Esse milhares também é interessante. Quem são milhares? Teoricamente, se antes ele falou em gerações, falou pai, filho, neto, bisneto, então agora está falando fazer bondade para milhares, seriam milhares de gerações. Mas pode ser também milhares de pessoas, todos os descendentes. Deus faz bondade com os milhares, para aqueles que me amam, para aqueles que guardam minhas mitzvot, são aqueles que preparam o terreno para que os filhos possam crescer com alegria no caminho correto, e mesmo que eventualmente os filhos venham a sair um pouco, desviar um pouquinho do caminho, eles conseguem retornar de forma mais fácil, com uma ajuda especial, pelo fato do terreno estar preparado para eles.